tem um olhar muito pra subjetividade da pessoa trabalhando, tipo, o olhar do cuidar de quem cuida, sabe? No fim das contas, quando a gente fala de médico, burnout do médico, cara, quem cuida tem que estar relativamente bem pra poder cuidar de paciente.
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde.
Este podcast tem o apoio do Hub Mandic, um espaço do Grupo Mandic que promove a inovação e o empreendedorismo em saúde, integrando alunos, profissionais da saúde e health techs, criando oportunidades para que eles se destaquem no mercado. Saiba mais em hubmandic.com.br e siga @hubmandic no Instagram.
Amigos do Saúde Digital, vamos falar de um tema muito importante para todo o setor de saúde. As doenças crônicas não transmissíveis, a gente já falou sobre isso aqui, elas gastam, né? Elas consomem a maior parte dos recursos do sistema de saúde mundial e na maior parte das vezes são doenças evitáveis, que têm tratamentos eficazes e poderiam ser melhor geridas, administradas. Então tem uma dor do setor de saúde em gerir essa população com doença crônica não transmissível. E uma dessas doenças é o diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2. É alto investimento é gasto nesses pacientes e quanto melhor for o tratamento, basicamente, quanto melhor for a adesão do paciente a esse tratamento, mais eficiente é o controle de custos e melhores são os desfechos. E eu estou tendo o prazer de receber o nosso amigo Gabriel Sean Moreira, sócio fundador da Glic, uma startup que atua nessa dor de adesão do paciente ao tratamento, aquele paciente que tem diabetes. A Glic foi adquirida pela Afya, mais de 20 milhões de reais, que foi divulgado aí, é o número que eu tenho. Gabriel, eu sei que vocês não gostam de falar sobre isso, mas eu tenho que falar aqui pro meu público o sucesso que vocês tiveram nessa jornada. E obrigado pela sua presença aqui, um prazer trocar essa ideia. Nos conhecemos recentemente, então estou muito feliz de estar aqui com você. Conta um pouquinho antes do Gabriel, seu background, cientista social, empreendedor, conta aí pra gente.
Obrigado. Primeiro, te agradecer pelo convite, estar aqui. Acho que pra mim é uma honra, acho que já passaram aqui nessa mesa pessoas que eu admiro muito, então tá aqui é excelente para mim. E esse contar de Gabriel é sempre mais difícil, mas sociólogo, né? Então, apaixonado por ciência política, meu sonho era ser assessor parlamentar e hoje cuido de produto e desenvolvimento de uma health tech na área da saúde. Então, tudo deu certo, né? Comecei, acho que sim, minha história. Moleque, eu tive uma professora de geografia, que era socióloga, e que naquele momento, putz, eu completamente apaixonado por aquilo, assim. E ela falou, fiz ciências sociais e tal, isso é legal. E aí, fazia uns sites aqui, outro ali, no meio de tudo, no meio de faculdade, terminando a faculdade, eu comecei a mexer com software. E aí, fui conhecendo a Cláudia, que é minha sócia hoje, minha esposa e tal, doutora Carla, que foi minha sócia também. Nessa jornada, acho que o bichinho de cuidar de paciente com diabetes picou. Tamo aí.
Você costuma falar que você entende tanto diabetes que você tem diabetes tipo 3, né? Que nem existe.
Eu mantive por um tempo uma coluna numa revista especializada em diabetes que chamava Diabetes Tipo 3, que era exatamente pra gente falar de pessoas que não têm diabetes, mas que convivem com alguém que tenha diabetes ou que cuida de pessoas com diabetes por muito tempo. Então, acho que eu entrevistei acho que uma centena de pessoas que têm um papel parecido com o meu ali.
Que legal.
Na vida ali.
Mas vamos lá, certo momento da sua carreira, você e a sua esposa, que tem diabetes, a Cláudia, abriram um coworking na cidade, em Alphaville, em Barueri, região metropolitana de São Paulo. E ali tudo começou. Conta essa história de onde nasceu a Glic.
Na faculdade, eu entrei num projeto num processo de trainee na KPMG. Trabalhei em Big Four antes de coworking. E aí a gente decidiu, tava com alguns conceitos, ouvindo podcast, eu ouço podcast há muito tempo. Eu gosto de podcast, eu ouvia Jovem Nerd quando. No começo de tudo. E aí ali eu comecei a ouvir falar de coworking pela primeira vez na vida num podcast. E aí mandei pra Cláudia, falei, Cláudia, isso aqui é legal pra caramba. Alphaville talvez precise de um desse, não tem. Tem um em São Paulo, vamos
Vocês
visitar.
Vocês eram casados ou namoravam?
A gente namorava ali na época. E aí, pô, Alphaville precisa de um desse, vai ser legal pra caramba e tal. Fui completamente ignorado, até um dia que ela vai num curso de perfumaria. A família da Cláudia mexe com essências, com perfume. Ela foi num curso de perfumaria, num coworking, e ela volta assim, caraca, Gabriel, olha que legal, Alphaville precisa de um desse. Aí eu volto nos meus e-mails e falo, você não lê meu e-mail, né? Então, e aí a gente, pô, monta um escritório de coworking em Alphaville. E o primeiro cliente que surge lá é o Gilberto, que foi sócio da Glick também, que é o Gilberto Almeida Gonçalves, da GAG Investimentos, que tava fazendo os primeiros movimentos para olhar para uma aplicação para em diabetes, que era a Glick Online, que a Carla já tinha ali, o sonho da Carla. E aí acho que é importante pra caramba falar da doutora Carla Mello. A doutora Carla Mello, ali no meio, depois da faculdade, fez especialização em endocrinologia, e ela fazia um ambulatório pós-almoço de diabetes. Então ela chegava lá, putz, ensinava a contagem de carboidrato, cálculo de dose de insulina para o paciente chegava depois, duas semanas depois, ou um mês depois, voltava na consulta, e vamos medir a glicemia? Glicemia alta. Fez contagem? Fiz. O que você contou? Eu comi arroz, feijão e frango. Quanto de arroz? Tal. Quanto você contou de carboidrato? Cortei 12 gramas de carboidrato. Não, esse prato tem quase 50 gramas de carboidrato. E aí ela percebia que o paciente ou não conseguia fazer a contagem de carboidrato ou acertar as contas para depois transformar isso em dose de insulina. E aí tem um sistema aí. Dá para ter uma tabela de alimentos, tem um algoritmo ali e vamos fazer isso nascer. E aí surge, acho que são importantes players. A Clau muito olhando para paciente, olhando muito para a jornada do paciente. A doutora Carla olhando muito para essa jornada do médico. Eu tentando olhar para a parte de software, né? Dessa, como fazer o software, entregar tudo isso. E a GAG Investimento dando suporte financeiro nesse primeiro momento
aí
ali.
Nasceu a Glick. Que ano que foi isso?
A Glick em si nasce, o CNPJ, eu brinco, o CNPJ é muito mais velho que a gente, mas a Glick em si nasce em 15, em 2015, e de 15 até 22 ali, eu, Clau, Carla, vamos tocando
e
ali
aí,
a jornada.
E aí, 22, primeiro semestre de 2022, tem aquisição pela Afya.
Exato.
Para quem não conhece, a Afya é uma empresa brasileira que tem ação aberta em Nasdaq, investe em todos os produtos e serviços que fazem parte da jornada do médico. Então, várias escolas de medicina, olhando para o estudante de medicina, e mais de 12 health techs, entre elas a Glick, que o médico, que tem algum ponto de contato com a jornada do médico. Essa é a história da Afya, para quem ainda não conhece. E aí tem essa aquisição pela Afya. Mas vamos entrar aqui na dor que a Glick atua, né? Ela sana. A gente tem um paciente crônico em que a jornada, né, a experiência dele, ela é muito difícil, porque ele tem que manter mais ou menos sem grandes instabilidades a glicemia no sangue. Isso tem a ver com a dose de insulina que ele toma, se for um tipo 1, ou com os hábitos alimentares que ele tem, porque vai levar à glicemia. E, basicamente, vocês olham para a jornada desse paciente com uma médica endocrinologista que tem diabetes, com a Cláudia, que também é portadora de diabetes. E aí vocês montam um sistema para ajudar. E aí quem que usa o aplicativo desde do começo e da evolução? Numa ponta, o paciente. Na outra ponta, o médico. E aí eu queria te perguntar assim, qual que é a proposta de valor para o médico prescrever Glick para o paciente?
A gente criou, são três sistemas em separado ali que se juntam para montar o ecossistema de relacionamento médico-paciente, que é de um lado a plataforma do médico, onde ele cadastra, prescreve e acompanha pacientes. E ali a gente vai facilitar e vai trazer todos esses dados. A grande ideia ali é tentar eliminar a inércia médica do tratamento de paciente crônico. Por exemplo, eu chego numa consulta, vou passar com o Dr. Lorenzo aqui numa consulta e chego para você sem nenhum dado de glicemia, sem nenhuma informação, sem nenhum exame, e falo, evolui meu tratamento, doutor? Você vai parar e falar assim, cara, você tá vivo. É melhor do que eu fazer qualquer coisa que possa colocar sua vida em risco. Então, a gente mantém aquele tratamento e não consegue evoluir. É eu dar os próximos passos terapêuticos para esse paciente. Então, a ideia é a gente trazer o paciente de volta para esse jogo aqui e levar uma série de dados para esse médico. Então, o médico prescreveu e vai ter uma série de dados de dia a dia do paciente para acompanhar e evoluir, evoluir o tratamento desse paciente. Então a gente basicamente entrega ali dados para esse médico acompanhar e aumentar a adesão desse paciente.
Cara, isso é sensacional, porque é exatamente essa deve ser a jornada de maior parte dos pacientes, né? Tanto de SUS quanto do ambiente privado, que se ele muda de um médico, se perde tudo, ninguém sabe nada daquele paciente. Né?
Exato.
Se ele muda de cidade, se ele, enfim, várias coisas podem acontecer nesse caminho, considerando que é uma doença crônica.
Eu acho que vale comentar que no conceito glico, o prontuário é sempre do paciente. Então, no momento que eu tenho vínculo com o Dr. Lorenzo aqui nesse momento de médico-paciente, uma relação médico-paciente entre nós dois. Mudei de cidade, saí de São Paulo, fui para Belo Horizonte. Vou passar com outro médico. Eu levo o meu prontuário comigo para o próximo médico. Então,
tá no seu aplicativo.
Tá no meu aplicativo, tá no prontuário web. Então, quando um outro médico vincula a minha conta, eu levo, por exemplo, todas as prescrições que você me mostrou, todas as glicemias, eu levo todo esse histórico comigo.
E o paciente permite o médico ter acesso àquele prontuário.
Exato.
Sensacional. E aí, quando a gente vê a jornada do paciente, Gabriel, a gente tem que, assim como tem o desafio dele aderir ao medicamento, ao tratamento, tem o desafio dele imputar dados.
Perfeito.
Então, esse é talvez seja o principal desafio da Glic, que o paciente impute dados, porque se não tem dado, nada disso funciona.
Exato.
Né? E aí, explica essa jornada, o que vocês fazem para o paciente imputar dados, integração com devices?
Hoje a gente tem uma integração com uma série de devices, então desde glicosímetro que você compra em farmácia, você vai ali fazer a compra de um glicosímetro que tem Bluetooth, e aí a gente consegue fazer a conexão, trazer esse dado de glicemia para dentro do aplicativo, balanças, medidor de pressão, e a gente está finalizando agora uma integração com a Freestyle Libre, que é da Abbott também, que aí é a ideia, em vez de você fazer só a medição de glicemia e tratamento em foto, a gente consegue entregar um vídeo para o paciente, para o médico, mostrando uma glicemia a cada 15 minutos desse paciente. Então, olhar para dados, para monitorização contínua da glicemia a partir do aplicativo.
Perfeito. E tem certeza que você que está aqui conosco, você já viu a jornada de um paciente com diabetes, né? Então, o fato de glicemia, ela é um ato contínuo, frequente desse paciente que cuida minimamente do diabetes. E quando você faz uma glicemia, você olha ali, beleza, mas aquele dado foi perdido, ele acabou, ele evaporou. Você tomou uma picada e foi e acabou, né? Então a Glic ela conecta para fazer um recordatório, um repositório desses dados e mostrar um filme, né? Seja por Bluetooth, ou seja, tá até pelo paciente imputando quando não tem, né? Ele tem um recordatório ali que ele vai imputar, que vai servir para o médico gerir ele. E também com esse projeto com a Libre, eu acho que vocês já devem ter visto, é como se fosse uma moedinha que fica no braço do paciente, da Abbott, indústria farmacêutica, a Abbott, que esse Libre, ele fica medindo a cada quanto tempo?
Ele te entrega uma glicemia, ele faz monitorização constante, né? Mas é para você registrar, a gente registra no Glic uma glicemia a cada 15 minutos. Então, num dia eu tenho mais de 150 glicemias de um paciente.
Como que faz para o paciente conectar o Libre com o aplicativo Glic?
Existe o LibreView, né, que é o aplicativo da Abbott, você faz as leituras nele e você permite o compartilhamento de dados entre os dois aplicativos, entre o LibreView e o Glic. Então, a partir dali, toda a jornada está unificada, ele faz a leitura, todos os dados caem no Glic e aí ele faz o resto da jornada dele, fazendo alimentação, colocando o que ele está comendo para, por exemplo, calcular a dose de insulina. Eu costumo brincar que o tratamento de diabetes, quando envolve insulina, talvez seja o mais complexo da medicina, depende muito de inputs do paciente contar carboidrato, dele fazer cálculos. Então, nesse momento ali, a gente executa esses cálculos, a gente faz a contagem de carboidrato para o paciente e entrega esse casamento perfeito. Medição muito boa aqui e o cálculo todo o recordatório e todos esses dados do outro lado ali.
Então, a partir do momento que a pessoa tem o
Freestyle Libre.
Freestyle Libre, Calibre, tem o aplicativo faz a leitura e já joga, conecta, né, por integração com o aplicativo da Gleek, e assim com todos os outros devices, e isso pode crescer e aumentar cada vez mais à medida que vocês vão evoluindo no roadmap de vocês.
Exato. Na jornada do paciente, assim, o que a gente precisa fazer a cada dia é facilitar o input, tanto de glicemia, alimentação, pressão arterial, peso, exercício físico, então tudo isso precisa ser facilitado e devices são... Perfeito. Tá na ponta ali.
Perfeito.
Já conhece a SD Conecta? Somos a maior plataforma de comunidades médicas do Brasil. Baixe o app na sua loja de aplicativos e escolha suas comunidades para acompanhar e participar dos debates de casos clínicos com médicos referência em suas áreas. SD Conecta. Comunidades que salvam vidas. Cadastro exclusivo para médicos com comprovação de CRM.
Até agora a gente falou da jornada do médico, né? Por que é importante para o médico ter acesso à Gleek, para ele monitorar e cuidar melhor do seu paciente. A gente falou do paciente, por que é importante ele ter acesso à Gleek, porque ele consegue montar um filme e que vai ter esse recordatório, vai ter, vai estar armazenado, então ele consegue ter com ele e controlar melhor a sua glicemia. Mas a gente, ainda não falou, vamos falar agora de um terceiro player, que talvez seja tão importante quanto esses outros dois, que são as empresas, né? Que são os gestores de saúde, que são aquelas pessoas que normalmente elas devem ser as fontes pagadoras. Se, assim como o paciente quer viver mais, assim como o médico quer entregar um bom cuidado, os gestores, eles têm uma obrigação de trazer sustentabilidade para essa jornada, porque se não tem uma integração perfeita para o paciente, esse paciente vai consumir cada vez mais recursos do sistema de saúde. Então, tem uma terceira peça que é tão fundamental para tudo correr bem, que são os gestores de saúde. Vamos falar aquele que é saúde populacional, aquele que está cuidando de uma carteira, que pode ser um gestor de um plano de saúde, pode ser um hospital, pode ser uma clínica médica.
Perfeito.
Pode ser a indústria farmacêutica. E aí eu quero que você coloque agora esse terceiro player aí.
Sim, acho que vale, vou me comentar, né? Gleek é gratuito para médico e paciente, então ali, e nutricionista, né? Existe o nutricionista também nesse jogo. E ali ninguém paga nada nesse ponto ali, e tudo vem para o gestor populacional. Que o gestor populacional, qual o papel de um gestor populacional? Ele tem normalmente dois desejos: ou aumentar a adesão, aumentar stay time de um paciente num determinado tratamento, ou diminuir sinistro, diminuir risco do paciente. Então, o que a gente faz como negócio ali é montar uma grande carteira de dados para, por exemplo, conseguir antecipar riscos. Ah, eu começo a olhar para uma carteira e falar: olha, esse grupo de paciente precisa de uma atenção maior porque está com IMC elevado. Esse grupo de pacientes tem hemoglobinas glicadas mais elevadas, esse grupo de pacientes tem, por exemplo, maior risco de se tornar um paciente renal crônico. Então a gente consegue antecipar com dados riscos de pacientes para esse gestor populacional conseguir cuidar, priorizar esforços para cuidar de uma determinada população. Então ali é basicamente gestão de dados para entregar um cuidado melhor.
Vamos colocar agora, eu sou gestor de saúde de um convênio, eu sei que o Pareto, né, 80% dos meus gastos vem de 20% das doenças que eu cuido, que são geralmente essas doenças crônicas não transmissíveis. E provavelmente um convênio bom, ele vai ter alguém que está olhando para doenças crônicas não transmissíveis. Essa pessoa, ela tem uma dificuldade muito grande em manter esse paciente no radar da operadora. Porque esse paciente, ele é perdido facilmente, porque a rede é grande e você não tem tanto controle sobre esse paciente. E esse paciente te custa muito. Então, o sonho de toda operadora é manter esses pacientes crônicos no radar dela, que se ele ultrapassou uma linha, ela pode intervir. E aí a Gleek encaixa perfeitamente, e aí que vocês monetizam, né?
Exato.
Porque a proposta de valor é muito grande para esses stakeholders, que são geralmente as fontes pagadoras. Então, um gestor de saúde de um convênio, que o paciente tem Gleek, ele tem acesso a dashboards, e ele sabe monitorar como que o paciente está em relação ao tratamento otimizado, para intervir e propor soluções rápidas para esse paciente. Então, a proposta de valor é muito clara para um gestor de uma operadora. Agora, também tem a indústria farmacêutica. Explica para a gente qual que é a proposta de valor para a indústria farmacêutica.
Aí, normalmente, a gente está falando de aumento de tempo de adesão. Então, aí, por exemplo, um stay timing de uma droga, vou pegar uma droga média do mercado, você vai ter de um paciente com doença crônica que ele vai usar um medicamento frequentemente por 3 meses e depois ele vai reduzir drasticamente a adesão dele durante um tratamento. 90 dias ainda normalmente é um stay timing bom. Hoje, quando a gente fala em glicre, um paciente que não tem um médico associado com ele, ele vai passar 11 meses direto usando o aplicativo todos os dias, sem nenhuma possibilidade de churn. Ali do 11º mês pra frente é o momento que a gente começa a se preocupar mais com isso. Só que o que é mais legal é quando um paciente tem um médico associado. Aí a gente tem um paciente que vai passar mais de 24 meses em manutenção de um tratamento. Então, eu aumento muito o tempo que aquele paciente vai estar bem usando a droga que você, por exemplo, gerencia como um gestor de produto da indústria farmacêutica.
É o famoso LTV.
Exato.
Lifetime Value, né?
Perfeito.
Então, o paciente, ele tem um churn. Se ele está com a Glic e está com o médico associado, esse paciente tende a usar mais aquele medicamento que está dando certo e, em última instância, ele está consumindo mais a indústria farmacêutica. Por isso, a indústria farmacêutica tem interesse em monitorar esses dados para agir nessas questões para aumentar o LTV. E isso aí também vale para o médico, né?
Exato.
Porque se o médico é igual, né? Porque o médico também quer aumentar o LTV do seu paciente. Ele quer que esse paciente consulte com ele mais vezes, né? E do SUS também e de todos os prestadores.
E normalmente as grandes mudanças do tratamento acontecem quando o paciente não está bem. Se ele está bem, se ele está equilibrado, se o paciente está controlado, a gente vai conseguir normalmente manter o LTV cada vez melhor desse paciente. Então, hoje a gente controla muito a hemoglobina glicada do tratamento dos nossos pacientes, uma hemoglobina glicada estimada dos nossos pacientes. Hoje a gente, por exemplo, está trabalhando com uma hemoglobina glicada média do glic de 7.3. O ideal é estar ali entre 7 e 7.5, então é muito bom isso. E a gente tem 2 estudos clínicos, a gente testou isso na prática, né? Foi testar o algoritmo primeiro lá em 2015 no Hospital das Clínicas da USP. Para olhar para isso, a gente conseguiu reduzir em 3 meses de uso, comparado a um grupo controle, a hemoglobina glicada do paciente de maneira significativa. E agora em 2022, a Escola Paulista de Medicina, a doutora Mônica Gabay com a Vanessa Montanari refizeram um estudo, só que comparando também botando nesse grupo uma bomba de insulina. Então, glic, bomba de insulina e grupo controle. E a gente teve a mesma segurança e efetividade de uma bomba de insulina, que é um tratamento caríssimo, só que com um aplicativo gratuito para o paciente.
Então, invasivo, né? Caro, invasivo.
Exato. Então hoje a gente conseguiu mostrar redução de 0.8 na hemoglobina glicada em 3 meses de uso, sem aumento de hipoglicemia nesse paciente e sem aumento de peso nesse paciente idoso. Então a gente conseguiu mostrar segurança e efetividade de um tratamento muito mais barato do que, por exemplo, uma mega intervenção num paciente.
E um outro ponto que eu queria ver com você é que tanto para as operadoras, quanto para a indústria farmacêutica e tanto para o médico, quando a gente tem uma massa, um big data bem trabalhado, estruturado, a gente tem possibilidade de real world evidence, né? São dados de evidência de mundo real. Vocês estão olhando para esse lado?
Sim, hoje a gente tem 2 estudos rodando, tá? Então, normalmente patrocinados pela indústria farmacêutica para analisar dados brasileiros de diabetes. Então, tem um estudo para a Federação Internacional de Diabetes que a gente está fazendo para entender o perfil do paciente com diabetes no Brasil. Aí eles estão olhando muito para paciente com diabetes tipo 1. E existe um outro patrocinado pela indústria que ali é interesse a entender a efetividade de uma droga, de um método de tratamento, na verdade. E aí a gente está finalizando esses 2 estudos, isso vai virar a publicação. Perfeito. E aí é a doutora Carla Mello coordenando todos esses estudos, fazendo esse papel.
Aliás, cara, estou me lembrando aqui, dentro da SD Connect, a gente tem a Endocrinogram, uma comunidade de endocrinologistas. A gente precisa conversar para a Glic estar lá apoiando esses médicos endocrinologistas dentro da comunidade Endocrinogram.
Com vamos, certeza, vamos conversar com sobre certeza. Isso. Onde tem endocrinologista, eu quero estar perto. Então,
pronto. Então, fechou. E eu quero agregar valor para o endocrinologista. Então, fechou. Mas, Gabriel, se você me permitir, cara, eu vou fazer aqui algumas análises. Eu estou extremamente encantado com o business de vocês, cara. A gente se conheceu recentemente, né? Foi lá no Hacktown, em Santa Rita. Aliás, ano que vem tem mais, gente. Eu recomendo todo mundo a visitar esse evento, que é sensacional. Tava numa palestra lá, a gente se conheceu. E muitos das pessoas que nos ouvem aqui são empreendedores. E o negócio de vocês foi muito bem pensado. E eu vejo vários pontos que a gente pode demarcar para servir de ilustração, né? Primeiro, a soma de competências. Você, a sua esposa e a doutora Carla. Pessoas que conhecem de fato do problema. problema, pessoas que vivenciam um problema, e quando você conhece de um problema, geralmente você está ligado a um propósito. Então você usa o seu talento a serviço daquele propósito que você está envolvido. E vocês também me parecem que tiveram um acerto muito grande, que é o foco, né? Vocês não quiseram atacar câncer, hipertensão. Eu vejo muitas empresas, até empresas grandes, planos de saúde, que eles querem atacar tudo ao mesmo tempo. E aí não consegue fazer nada direito. Pega, ataca o problema do diabetes e resolve o problema do diabetes com as armas que você tem. E você vai galgando passo, step by step, passo a passo, incrementos, né? Então hoje, muito merecidamente, vocês atuam numa dor grande, mas não resolve todos os problemas da doença crônica não transmissível,
com
né?
Com certeza.
Mas vocês tão preocupado em melhorar a jornada desses stakeholders aí, dessas partes interessadas, paciente, médico e business to business, né, empresas, e não à toa tiveram esse êxito para a AFIA, que é mais do que merecido. Queria que você contasse um pouquinho dessa jornada e comentasse um pouco sobre esses acertos e talvez erros que vocês tiveram nessa jornada para ajudar os nossos colegas aqui.
Eu acho que tem um ponto, acho que quando você fala do trio, né, doutora Carla, a Cláudia e eu acho que tem skills muito diferentes ali, nesse grupo. Eu acho que a doutora Carla provavelmente é uma das maiores endocrinologistas do Brasil, talvez a maior especialista em insulinoterapia, então ela conhece muito disso, então foi mergulhar nesse tema e trazer uma solução digital. A Cláudia, do outro lado, sobre paciente, acho que a Cláudia fala sobre paciente na Federação Internacional de Diabetes, sobre diabetes antes de GLIC já, então também já tinha um olhar para isso, então as duas já queriam resolver esse problema antes mesmo de GLIC existir. Cada uma estava num lado olhando para isso. E a Cláudia, muito, por exemplo, a Cláudia já foi para congressos internacionais, não sendo médica, Congresso Internacional de Endocrinologia, para falar sobre a importância das redes sociais, ali antes até de GLIC, de educação por pares. Então, da educação de paciente com paciente e como essa troca gera efeito no tratamento do paciente. E por último, acho que eu brinco que o meu papel existem mais Gabriels jogados pelo mundo do que mais Carlas e Cláudias. Mas ali o meu papel era de fazer sacola. De fazer as coisas transformarem num sistema e esse sistema se transformar num negócio. Então ali eu fui tendo esse papel ali, e eu acho que essa junção dos três, ela é bem importante pra gente conseguir chegar e montar um negócio. Eu acho que teve erros e acertos, mas acho que o foco é bastante um acerto. Vamos olhar para todas as doenças crônicas não transmissíveis. O tratamento de obesidade é um tratamento muito complexo. Para falar sobre obesidade, sair de diabetes, onde a gente conhece muito, falar de obesidade, a gente vai ser mais um. Aqui a gente é muito bom. Aqui a gente é líder de mercado em diabetes, a gente, 250 mil pacientes, 3 mil endocrinologistas usando a plataforma e tal, então aqui a gente sabe o que está fazendo. Começar a sair daqui, vai falar de obesidade, hoje tem droga, hoje tem outras coisas, tem muita gente que conhece disso melhor que a gente, então não era o momento, nunca, acho que não foi nosso momento de ir para lá. Talvez agora comece a ser o momento de olhar para isso. Então acho que esse foco foi bem importante. E acho que erros, eu acho que assim, sei lá, tem bastante coisa, mas acho que a gente, por exemplo, a gente poderia ter evoluído mais rápido algumas coisas na plataforma médica. A gente olhou muito pro paciente, a gente botou o paciente no centro do tratamento, acho que isso aí foi um acerto, mas talvez a gente tenha, de alguma forma, em algum momento, deixado um pouquinho o médico de lado, mas estamos correndo atrás para botar o médico de volta, uma plataforma do médico um pouco mais bonita, mais
friendly,
mais
amigável.
Friendly. Eu brinco que o aplicativo é lindo, a plataforma do médico ela tem muito a melhorar, então acho que a gente tá ali agora caçando esse débito técnico ali de melhorar a plataforma do médico, deixar ela mais friendly pro médico prescrever, porque acho que é um player relevante. Mas, eu acho que também a saída para a AFIA, eu acho que é um baita acerto, tá? Eu acho que a gente aí estando onde os médicos estão sendo formados, que aí você tem ali toda a escola de medicina, onde o médico está sendo formado, a pós-graduação, onde estão sendo formados endocrinologistas, a gente está perto dessa formação, e com mais 12 healths aí, por exemplo, está perto de um iClinic, está perto de um Whitebook, está perto, por exemplo, de Shosp, de outras soluções tecnológicas que fizeram jornadas parecidas com a gente, essa troca, eu brinco que o ecossistema é a Disneylândia do empreendedor ali pra gente. Pô, eu tô com uma dúvida, eu vou pegar aqui, vou chamar o Lapa aqui do lado e falar, pô, me ajuda aqui nessa dúvida. Tô com uma outra dúvida aqui, eu vou ligar pro empreendedor da Shosp, o Rodolfo e a Maísa, pedir ajuda. Então, é rápido e faz a gente crescer muito mais rápido. Acho que ele cresceu muito pós-aquisição. Time, acho que a gente tava conversando um pouco antes, né? Time, a gente saiu de 10 pessoas pra 25 em um ano e meio. Então, o time tem crescido muito rápido. E foco na operação, eu não tenho que ficar olhando pro financeiro, o RH. Isso a AFIA resolve. Eu tenho que olhar para produto, desenvolvimento comercial e marketing. Então.
Muito bom, cara. Quantos clientes pagantes, mais ou menos, hoje?
Hoje a gente tem algo em torno de 8 contratos de B2B, né? São sempre empresas. Uhum. E aí eu costumo chamar de clientes usuário também. Então são 250 mil pacientes.
Com certeza.
3 mil endocrinologistas ali cuidando de pacientes, mais um quase 400 nutricionistas que usam ali
os pacientes. E a Cláudia, a pegada dela é marketing? Ela tem mais... É. Ela, o background é marketing?
Ela é formada em marketing, tem muito uma pegada muito humana. Acho que eu costumo dizer que acho que a líder com quem eu trabalhei não é porque é minha esposa e tal, talvez tenha um viés, mas, cara, acho que é a líder mais humana que eu já trabalhei, de verdade. Então, tem um olhar muito pra subjetividade da pessoa trabalhando. Tipo, o olhar do cuidar de quem cuida, sabe? No fim das contas, quando a gente fala de médico, burnout do médico, cara, quem cuida tem que estar relativamente bem para poder cuidar de paciente, então.
E a Cláudia estava junto, quero mandar um beijo para a Cláudia. Felizmente ela não pôde vir hoje, mas o casal é um casal excepcional e parabéns pelo que vocês estão fazendo. Eu acho que tem muito a crescer, a contribuir. Uma dor muito impactante, né? Ela, a pessoa com diabetes, ela precisa desses cuidados e retirar atritos e melhorar processos, como todas as boas tecnologias que retiram atritos, melhoram processos. Fizer isso, tá de bom tamanho e é isso que a gente precisa focar em fazer. Parabéns, cara. Obrigado por ter vindo aqui. Feliz de poder dividir com o público, poder contar um pouco da história da Glic, de um empreendimento, de um negócio que eu acredito muito, de muito sucesso. E parabéns pela jornada de vocês.
Obrigado. Eu agradeço demais o convite. Acho que te conhecer no Rectown, acho que foi um dos pontos altos do Rectown pra gente. Então, pô, obrigado de verdade.
Valeu, cara.
Por estar aqui.
Vamos juntos.
Vamos,
dominar,
sim,
esse mercado de saúde, transformar essa saúde e retirar atritos e melhorar processos, principalmente pro paciente, que é ele que a gente tem que mirar.
Combinado.
Isso aí, pessoal. Quero saber do seu feedback. Conta pra mim o que achou desse papo, quem você gostaria de ver aqui, de conhecer aqui, tem uma startup para sugerir, fala para mim, @LorenzoTomé, tô no LinkedIn também, pode mandar uma mensagem no LinkedIn, no Instagram, que esse programa aqui, ele não é o mesmo sem o seu feedback. Quando você traz um feedback, o negócio encaixa perfeitamente, então, por favor, manda seu feedback para mim. Outra coisa que você pode ajudar, eu sempre peço, pessoal, ajuda a compartilhar, né? Pega o link aí, onde você tá? Você tá no YouTube vendo as imagens? Você tá no Spotify? Você tá no Apple Podcasts? Compartilha o link, joga num grupo de WhatsApp, fala, eu escutei esse podcast aqui e eu acho que você vai gostar, meu amigo. E aí, a gente se torna mais relevante, mais conhecido. Outra maneira é assinando o nosso canal no YouTube, dando like, dando estrelinhas no agregador de podcast. Quando você faz isso, você tá avaliando o nosso programa, o nosso episódio. Isso ajuda a gente a ter mais relevância na rede, né? Os algoritmos trabalham ao nosso favor. Obrigado pela sua atenção. E até a semana que vem.
Uma produção ST Conecta.